transição climática. Isto sem esquecer o grande investimento nas respostas sociais, no Serviço Nacional de Saúde, na habitação e nas florestas, que farão de Portugal um país mais robusto e mais resiliente, não deixando ninguém para trás. Uma estratégia assenta em 6 pilares relevantes que se mantêm atualizados e totalmente pertinentes para a trajetória de crescimento e desenvolvimento do país. Mas importa perceber se Portugal está ou não a atingir as metas traçadas pela Comissão Europeia. E a verdade é que sim, está. Em pouco mais de um ano depois da sua aprovação, o Estado português tem estado a cumprir com todos os marcos e metas estabelecidos pela Comissão Europeia. O primeiro pedido de pagamento de 1,2 mil milhões de euros, apresentado no início deste ano e recebido em maio, após avaliação positiva por parte da Comissão Europeia, e o segundo pedido submetido em setembro, no valor de 1,8 mil milhões de euros, do qual se aguarda a respectiva avaliação. E em relação à execução, registam-se atrasos executivos? A verdade é que não, senhoras e senhores deputados. A verdade é que a execução do PRR não está atrasada. Ao fim de pouco mais de um ano, o PRR tem aberto 70% dos avisos públicos e de concursos, no âmbito dos quais já estão aprovadas 58% das candidaturas a beneficiários diretos do PRR. E temos ainda mais de 1 mil milhões de euros que já estão pagos e já estão no terreno. E isto, volto a frisar, em pouco mais de um ano após a sua aprovação do plano na Comissão Europeia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a execução dos fundos europeus exige o maior rigor e transparência. Exige o cumprimento dos procedimentos públicos, a abertura de concursos, concursos concorrenciais e seletivos. Exige tempo para a elaboração das candidaturas e tempo para a sua análise por parte das instituições. E só depois vem o tempo da execução e posterior pagamento. E é precisamente essa maturidade que temos nos dias de hoje e é por isso que 2023 será um ano com forte investimento público e privado, alavancado precisamente pelo PRR e pelos fundos europeus. Dito isto, senhoras e senhores deputados, também é verdade que Portugal terá forçosamente de negociar a reprogramação do PRR junto da Comissão Europeia. Em primeiro lugar, porque Portugal vai receber mais 1,6 mil milhões de euros em subvenções do PRR do que inicialmente aprovado e mais 704 milhões de euros no âmbito do REPowerEU. E em segundo lugar, pelo contexto atual, que todos conhecemos, de dificuldades no acesso a matérias-primas e de inflação elevada. Mas isto também não é nenhuma novidade, o Governo já o afirmou. A Senhora Ministra da Presidência anunciou, na sua audição em sede de especialidade do Orçamento de Estado, que o Governo iria iniciar a negociação com a Comissão Europeia para a revisão do PRR em janeiro, estando neste momento a desenvolver o trabalho técnico no âmbito dessa mesma renegociação. É evidente para todos que 2026 é um prazo ambicioso para a concretização plena do PRR, principalmente pelo facto de estarmos perante o maior volume de fundos comunitários de sempre. E é por isso essencial garantir um equilíbrio entre celeridade e rigor, assegurando que a celeridade não irá prejudicar o rigor e o escrutínio, reforçando e dotando as entidades que gerem os fundos comunitários de meios adequados, tal como já vem sendo a ser efetuado. Recordo que o PRR dispõe de um modelo de governação que permite um escrutínio rigoroso, quer pelas entidades responsáveis pelo seu acompanhamento, quer por parte de qualquer cidadão, por força dos mecanismos de transparência que lhe estão associados. Portugal tem sido reconhecido pelas instituições europeias como um bom exemplo na gestão dos fundos europeus. E passo a passo, continuaremos a cumprir e a executar o PRR, prosseguindo uma trajetória de crescimento, de melhoria das condições de coesão social e de garantia de uma transição verde e digital em prol de uma sociedade mais resiliente e mais justa. Sim, seremos capazes. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Permita-me só que dê uma breve palavrinha à primeira intervenção que ouvimos hoje por parte da Iniciativa Liberal, em que o Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo vem acusar o Chega de propor demasiadas iniciativas. Sr. Deputado, eu devo-lhe dizer que é melhor propormos iniciativas, porque a nossa função é fiscalizar o Governo, em vez de ter na sua bancada deputados que frequentemente falham audições em sede de comissão, falham audições a peticionários. Sr. Deputado, isto juntando ao facto de apresentarem um enormíssimo número de propostas de alteração ao orçamento, 26, se não me falha a memória, diz tudo e espelha o resultado das sondagens que os senhores têm tido. Sobre o tema que nos traz a debate, há um mês atrás, espante-se, vem o Governador do Banco de Portugal, indicado por este Governo, apoiado por esta bancada, afirmar que a taxa de execução do PRR está muito aquém do previsto. Palavras do Sr. Governador do Banco de Portugal. No documento do Orçamento de Estado para 2023, o Ministério das Finanças assume e sublinha uma reduzida taxa de execução do PRR. Ora bem, é atrapalhada a mais na gestão dos fundos públicos, da gestão do PRR que este Governo tem feito e tem gerido. Posto isto, faz todo sentido este Governo ajoelhar-se perante a Comissão Europeia e pedir para que seja revisto o plano de execução dos fundos, que seja alterada toda esta atrapalhada que tenham feito e que desista finalmente de projetos que não consegue concretizar. São inúmeros os projetos que o Partido Socialista pediu para serem aprovados e que não consegue concretizar. Tenham humildade e peçam intervenção técnica, peçam ajuda técnica, usem esse mecanismo, porque manifestamente vocês não são capazes de gerir estes fundos. Senhores deputados, está aprovado que este Governo geriu mal, desde o seu início, todo o projeto do PRR, até pela escolha que fez da antiga equipa do Banco Português de Fomento. Uma equipa desastrosa, uma equipa que não tinha um plano condutor, que não tinha ideias, que não tinha capacidade para gerir todo este processo. Prova evidente é que durou o tempo que durou e nova equipa lá está. Relembro, Srs. Deputados, que estes fundos são e devem servir para o crescimento, para o desenvolvimento do país. E isso faz-se através de empresas, através das pessoas e não através da contratação pública. Vocês usam e abusam estes fundos para engrossar o polvo e a máquina do Estado. Usem o PRR como deve ser, contribuam para o desenvolvimento do país.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o ponto de partida do agendamento deste debate é um problema que é real e que, infelizmente, é um problema crónico, que é o atraso, a lentidão, a dificuldade na execução do investimento público. Ultimamente, essa realidade tem sido abordada no debate público, essencialmente na perspectiva da execução do PRR. É natural que assim seja, dado o peso relativo que o PRR assume no conjunto verdadeiramente anémico do investimento público efetivamente concretizado em Portugal. Mas convenhamos que essa lentidão e essa profunda insuficiência do investimento é infelizmente uma realidade verdadeiramente transversal que vai muito para além do PRR. E o problema da excessiva dependência do país face aos fundos comunitários, já aqui controvertido, tem muito que se lhe diga. É que, por um lado, nós não podemos aceitar que os sucessivos quadros financeiros plurianuais da União Europeia ignorem, como têm ignorado, que os designados contribuintes líquidos são, na verdade, os grandes beneficiários do mercado interno, as grandes potências da União Europeia, que estão a ganhar muitíssimo mais do que os chamados países da coesão. Mas, por outro lado, o investimento público executado é tão clamorosamente fraco que muitas vezes pouco mais se vê para além dos fundos comunitários, neste caso do PRR. O país precisa de respostas que não só não são coincidentes com opções que estão inscritas no PRR, como estão muito para lá e muito além dos seus indisfarçáveis limites. Importa alertar que a reindustrialização do país, perdão, da Europa, não pode ser alcançada por conta de uma ainda maior desindustrialização do nosso país. A ideia do PRR como boia de salvação do país é uma ilusão e só vem confirmar o grau de submissão e dependência com que é preciso romper. Estamos a falar de recursos, relembramos, que são fundamentalmente constituídos pela antecipação de receitas futuras que Portugal perderá mais adiante e que, ao contrário do que tem sido dito, asseguram a transferência direta de milhares de milhões de euros para os grupos económicos. Aliás, não deixa de ser significativo que o Governo tenha aumentado essa transferência direta do PRR para os grupos económicos em mais 300 milhões de euros para um total de 5 mil milhões. Senhor Presidente, Srs. Deputados, o plano chamado de recuperação e resiliência não vale pelo nome, nem é um fim em si próprio. Tem de ser verdadeiramente um instrumento de política e de planeamento estratégico que responda aos problemas, às necessidades e ao potencial do país. Os alertas e preocupações que são pertinentes e devem ser ouvidos sobre as condições e a capacidade da estrutura do Estado e do setor público para a execução eficaz e atempada dos fundos estruturais têm de conduzir a uma resposta consequente. A resposta passa, desde logo, pelo investimento na reconstrução de capacidades próprias, incluindo para o planeamento estratégico, a direção e o acompanhamento direto no desempenho das funções e investimentos que devem ser garantidos pelo Estado e setor público. São estas as questões de fundo que, com estas opções políticas, estão longe de ter as respostas necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu gostaria de relembrar que os fundos europeus não são uma esmola que Portugal recebe de mão estendida. São uma compensação quando no projeto europeu se colocaram na mesma competição países com estruturas económicas muito diferentes e numa configuração que iria sempre beneficiar a Alemanha. Os fundos estruturais são uma compensação por Portugal ter abdicado de ter uma política agrícola, de ter uma política industrial, de ter uma política económica autónoma, e esse é o problema. É que sem política industrial, sem política económica, sem um rumo estratégico, o dinheiro que vem da Europa acaba quase sempre onde não é preciso. Seja a pagar proprietários agrícolas para não produzirem, seja a pagar empresas para fazer formação que nunca existiram, enfim, os fundos estruturais, os fundos europeus, foram capazes de criar muitos cêntricos em Portugal sem nunca tocar na estrutura da economia portuguesa, estruturalmente dependente dos interesses da finança e subjugada a interesses económicos rentistas que fazem da economia o que querem, mas certamente não é uma economia produtiva e capaz de se reindustrializar. E por isso, em vez de discutirmos os fundos, deveríamos estar a discutir a estratégia para a economia portuguesa. Até devíamos estar a discutir se uma transição climática é sequer possível com o absurdo das regras orçamentais europeias, com esta ideia dogmática de livre concorrência que nos impede de proteger a produção interna e de fomentá-la, se é possível falar em transição climática quando a empresa que produz a energia em Portugal pertence ao Estado chinês, quando a empresa que distribui a energia em Portugal pertence ao Estado chinês, quando os aeroportos portugueses pertencem a uma empresa francesa, privada, que pouco interesse tem no desenvolvimento português. Mas, enfim, aqui estamos a recomendar à Comissão, ou melhor, a recomendar ao Governo que peça, por favor, à Comissão Europeia que nos atualize os fundos à inflação e que nos deixe, por favor, investir mais na transição climática ou na produção portuguesa e na produção, na proteção da indústria portuguesa. Senhores deputados, certamente que os fundos devem ser atualizados, certamente que os fundos devem ser monitorizados, certamente que os fundos devem ser bem executados. Votaremos a favor de todos os projetos que aí se recomendam, com a consciência realista, no entanto, que muito pouco vai mudar na estrutura da economia portuguesa, que há muito tempo perdeu a capacidade de se pensar a si própria.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado João Barbosa de Melo.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, nesta sala muitos têm experiência